Vamos então para a informação com o António Feliciano. Para já ficamos a conhecer os títulos. Boa tarde, Feliciano.
Vamos então aos destaques. Presumível condutor que atropelou três jovens em Orange já se entregou na GNR. Quatro pessoas foram detidas por posse e tráfico de droga no Bonchons. Ponte da Vala voltou à rota dos incêndios e houve falso alarme em Payalvo. E crimes de incêndios, precisamente, deixam de ter investigação prioritária. Bombeiros falam em falta de respeito por quem perdeu a vida no combate.
Em agosto e setembro, sempre às 22 horas, há Noites à Fresca em Tomar. Quartas-feiras, cinema ao ar livre na Piscina Vasco Jacó. Na Cordoura, há animação de rua. Zé Santos e Rui Sérgio animam a Praça da República. O Centro Histórico é animado pela banda de rua Rini e Bastolini e ainda Drama e Beiço. Neste verão, Noites à Fresca, na Cidade Templária.
E quanto ao estado do tempo para esta terça-feira, céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se em geral muito nublado no litoral até ao fim da manhã, vento fraco a moderado no litoral e também nas terras altas, em especial durante a tarde, alguma neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais e pequena subida da temperatura máxima. Previstos estão então 24 graus para Leiria, 25 para o Porto, 26 para a Guarda e Lisboa, 27 para Coimbra e Faro, 28 para Santarém e 33 para Castelo Branco, Tomar e Évora.
As notícias na RTC, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Uma pessoa sofreu ferimentos ligeiros na sequência de uma colisão entre uma mota e uma bicicleta. Acidente que ocorreu no cruzamento dos Pegões. Refira-se que o condutor do veículo motorizado, precisamente um estafeta que presta serviço a uma empresa de peças para automóveis, só necessitou de assistência no local enquanto o ciclista foi transportado para o hospital. No local esteve a Polícia de Segurança Pública, que regulou a circulação automóvel até que os veículos não foram retirados da via e recolheu ainda alguns indícios que podem explicar este acidente. Um homem com 50 anos de idade apresentou-se na manhã desta segunda-feira no posto territorial da Guarda Nacional Republicana de Ourém, como o responsável pelo acidente que ocorreu neste domingo na estrada que liga as localidades de Alvega e Autoguia, e do qual resultaram ferimentos graves em três jovens com idades compreendidas entre os 14 e os 15 anos. A confirmação foi feita à ERTS pela voz do Major Pedro Reis, do Comando Distrital de Santarém, da Guarda Nacional Republicana. As diligências centram-se nesta fase em comprovar que, de facto, o cidadão que se assume como culpado é mesmo aquele que estava ao volante do ligeiro que atropelou os três jovens quando estes andavam de bicicleta.
Para já estamos em condições de dizer que, por volta das 8h30 de hoje, o indivíduo, na nacionalidade portuguesa, assumiu a responsabilidade do acidente que aconteceu ontem, que envolveu as três crianças. Estamos neste momento a efetuar algumas diligências, nomeadamente através da peritagem do veículo, que já o temos também na nossa posse, portanto o veículo interveniente no acidente. Estamos também junto de testemunhos oculares do acidente para confirmar se o condutor do veículo era aquele indivíduo ou não que se dirigiu hoje à GNR. O mesmo encontra-se neste momento nas instalações da GNR e estamos a proceder às necessárias diligências.
Quando se diz que estão a ser apuradas essas circunstâncias, nomeadamente se é ou não, se o cidadão que se entregou é ou não o responsável, é porque também é equacionada essa possibilidade deste cidadão poder querer arcar com as responsabilidades de outra pessoa, é isso?
Neste tipo de situações, não todas as precauções são poucas, portanto todas as hipóteses estão sempre em aberto, mas naturalmente que as diligências têm que ser feitas no sentido de confirmar as declarações do mesmo. Existe uma grande probabilidade de se confirmar que efetivamente este senhor que se dirigiu à GNR é efetivamente o condutor e responsável pelo acidente.
Claro está, não se sabe ainda as razões pelas quais este senhor fugiu.
Não, para já ainda não estamos a desenvolver esse tipo de diligência, para já isso não se torna uma nossa prioridade. A nossa prioridade, que me referi, é efetivamente confirmar se aquele indivíduo é ou não o condutor do veículo, e depois, numa fase posterior, iremos sim tentar perceber quais é que foram as motivações do senhor não ter parado no local do acidente e prestado os necessários auxílios às vítimas.
A localidade de Ponte da Vala, na freguesia urbana de Tomar, voltou a ser palco para um novo incêndio desta feita na sexta-feira. Depois de alguns dias de acalmia, aquela zona da cidade nabantina volta assim ao mapa de ocorrências, sendo que restam poucas dúvidas em torno da mão criminosa que está associada ao conjunto de ignições. Basta referir as semelhanças registadas em todos os incêndios que têm deflagrado na Ponte da Vala, nomeadamente desde junho último, na maior parte dos casos de noite, e em pequenas áreas agrícolas. No dia seguinte, ou seja, no sábado, ainda em matéria de incêndios, registo para novo alerta que caiu no quartel dos bombeiros de Tomar, que saíram com 4 veículos para a freguesia de Paialvo. Só que era falso alarme, uma vez que os soldados da paz chegaram ao local e não encontraram qualquer foco de incêndio. Precisamente, o incêndio em Ceiça, no concelho de Orém, foi a maior ocorrência registada neste domingo no distrito de Santarém. Segundo informações recolhidas na Autoridade Nacional de Proteção Civil, houve registro para a presença de 69 operacionais, acompanhados por 19 veículos e ainda um meio aéreo. As chamas consumiram uma área de mato. De resto, registro para outra ocorrência em Orém, precisamente na freguesia de Espite, de menor dimensão, para além de outros incêndios em Alcanena, na localidade de Malhô, em Santarém, na freguesia de Casével e ainda em Torres Novas, nas Gateiras.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Guarda Nacional Republicana deteve 4 pessoas por posse e tráfico de droga em 100 soldos por ocasião do Festival Bons Sons. Os números que foram dados a conhecer pelo Comando Distrital apontam para a apreensão de 198 doses de haxixe e ainda 2 de liamba. Foram ainda levantados 22 autos de contraordenação. Recorde-se que a segurança do evento esteve a cargo de operacionais da GNR. E 32 pessoas foram assistidas e 2 evacuadas para o Hospital de Tomar durante o período de realização deste mesmo Festival Bons Sons, que, recorde-se, decorreu na aldeia de Sem Soldos até este último domingo. Os números são avançados pela Divisão de Proteção Civil do município nabantino e referem-se ao balanço final do plano de contingência. A operação global envolveu 53 operacionais em assistência, socorro, prevenção e preparação do dispositivo durante os 4 dias deste festival.
Rádio ERTS, informação.
O presidente da Federação de Bombeiros do Distrito de Santarém, Carlos Gonçalves, considera que a recente alteração à lei prevê que os incêndios florestais deixem de ser um crime de investigação prioritária. O também comandante dos bombeiros de Tomar não tem dúvidas em afirmar que esta mudança é uma afronta aos bombeiros portugueses. Carlos Gonçalves junta-se assim à posição também assumida por Jaime Marta Soares, presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, que lamentou a decisão tomada pelo Parlamento relativamente à Lei 72 de 2015, que define os objetivos, prioridades e orientações da política criminal para o biênio 2015-2017 e que irá entrar em vigor a 1 de setembro. Em declarações prestadas à ERTS, Carlos Gonçalves classifica esta decisão como um retrocesso enorme e acusa ainda os deputados da Assembleia da República de falta de respeito por quem dá a vida por esta causa.
Em primeiro lugar, acho que é um retrocesso enorme naquilo que foi o caminho que tentou imputar responsavelmente a todas as pessoas que malevolamente e de uma forma de um crime odioso, que muitas vezes leva não só ao dilapidar o património de todos nós, do público e privado, também acho que relativamente mesmo à questão da... do homicídio negligente e quem coloca um fogo nunca sabe as consequências do que vai ocorrer. Eu penso que a memória dos bombeiros que em 2013 morreram em combate às chamas é de facto uma afronta que esta lei e os deputados que a aprovaram estão a causar aos bombeiros de Portugal. É com muita indignação que olho para isto. Acho que é uma falta de responsabilidade imensa de quem deveria de facto, ter respeito pelos bombeiros portugueses. Se repararmos, deixando de ser uma investigação prioritária, ela ficará, com certeza, pronto, entregue às populações que ficaram descobrir os incendiários, porque, no fundo, acho que se hoje já está com digamos, a dificuldade com que as forças de segurança se debatem a nível dos seus recursos, ficar depois a canalizá-las para outros crimes, e se calhar, e há muitos, infelizmente em Portugal, de outra natureza, que carecem de consciência e têm a sua importância, mas diria que o incêndio vai ficar, digamos, pelo menos o incendiário, sentindo menos vigiado, digamos, menos procurado, com certeza que tenta à vontade para continuar a fazer a sua atividade criminosa.
Carlos Gonçalves lembrou que a prevenção aos fogos nunca foi aplicada de acordo com a lei e agora este novo quadro legislativo cria preocupações acrescidas.
Sabemos que a prevenção, infelizmente, nunca conheceu, digamos, um nível de responsabilidade de acordo com a lei. O primeiro pilar estrutural, que é, de facto, a prevenção de incêndios, é aquele que é o parente pobre relativamente à evolução que tem ocorrido nos últimos anos, relativamente a esta questão do fogo florestal. Junta-se-lhe agora o segundo pilar estrutural, um pouco mais na questão da investigação da vigilância, mas na investigação vai deixar aqui um sentido de muita preocupação relativamente ao futuro, porque me parece que, como disse no início, é um retrocedimento daquilo que conquistou ao longo dos anos, e que conseguimos, pronto, com alguma pressão também dos bombeiros, das outras entidades e das populações em geral, que fosse criminalizado o incendiário. Achas também que algum nível de preocupação também com as pessoas, que, vendo que o incendiário passa a estar numa roda mais livre, não é? Na sua esfera de atuação, que as populações elas próprias tomem com as atitudes que às vezes menos serenas, não é?
Por sua vez, o presidente da Liga de Bombeiros, Jaime Marta Soares, afirma-se estupefacto, considerando a alteração no mínimo insólita, interpretando-a como um desrespeito para com as populações que sofrem com estes flagelos. No comunicado enviado à ERTS, Jaime Marta Soares considera esta aprovação como um grave insulto para com os bombeiros portugueses que combatem os incêndios florestais, defendendo o património coletivo, muitas vezes à custa da sua própria vida.
Rádio ERTS. Informação.
Passamos para o desporto. O União de Tomar empatou a uma bola diante da equipa de sub-23 da Académica de Coimbra. Este jogo, que serviu de apresentação a sócios e adeptos nabantinos, marcou o arranque da fase preparatória em termos de amigáveis para a formação unionista, que apesar de limitada em matéria de opções, exibiu-se a um nível razoável diante de um conjunto formado essencialmente por jovens atletas, é um facto, mas que trabalha diretamente com a equipa principal da Briosa. Pelé, que foi o melhor marcador da primeira divisão distrital na última temporada, já começa a fazer o gosto ao pé. O avançado abriu o marcador aos 10 minutos, colocando o União de Tomar na frente do placar. Mas na segunda metade, a Académica conseguiu empatar já perto da reta final da partida. Lino Freitas, treinador do emblema unionista, em declarações à ERTS, ficou satisfeito com aquilo que viu neste duelo.
Sim, acaba por ter um teste positivo. Sabemos que nesta altura não podemos esperar muito, também estamos limitados a muitas ausências ainda e portanto tudo aquilo que acabámos por fazer acabou por ser positivo. Sabemos que ainda há muita coisa para melhorar e ainda há muitos ajustes a fazer até ao início do campeonato.
Há uma grande preocupação na região face à diminuição considerável do caudal do Tejo. Um ano de seca colocou o rio em níveis muito baixos, a que não será também alheio o facto de haver, na parte espanhola, o desvio do caudal. Isto apesar de as autoridades dos dois países já terem garantido que as parcerias nesta matéria estão a ser cumpridas. Recorde-se que já em janeiro deste ano, os autarcas da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo tomaram posição pública sobre o facto. A chamada chamada de atenção incidiu para a grande variação diária do caudal do Tejo, que resulta dos transvases do rio para o sul de Espanha e ainda de uma gestão dos caudais em função das necessidades de produção de energia pelas grandes barragens espanholas junto à fronteira com Portugal. Na altura, foi exigida a existência de um nível regular dos níveis de água adequados à preservação dos ecossistemas aquáticos e à utilização dos equipamentos de turismo e lazer pelas populações ribeirinhas. Estes aspectos voltaram a ser referidos na última sexta-feira em exclusivo para a ERTS por Fernando Freire, presidente da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, um dos vários municípios ribeirinhos afetados com esta situação.
Objetivamente aos caudais mínimos do rio, aliás, um projeto que no mês de julho foi objeto de resolução na Assembleia da República por parte dos grupos parlamentares da preocupação de monitorizar e de avaliar também o número de volume de água no rio, ou seja, temos que aqui envolver a questão política, a questão do próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros na envolvência dos chamados caudais mínimos de aprovação de garantidos para o próprio rio. É uma preocupação que o município de Vila Nova da Barquinha tem e que não só a Vila Nova da Barquinha, como todos, tenho conhecimento dos parlamentares, dos políticos que estão tão bem alertados para esta nova realidade, que é o desvio dos caudais, nomeadamente a montante por parte dos espanhóis, e também um problema complicado que tem a ver essencialmente com uma economia de mercado, onde a gente sabe que são injetadas, nomeadamente as turbinas de água para a reprodução de energia, quando a bolsa, ou quando a energia está mais cara. Significa que quando ela está mais barata, provavelmente que é este caso hoje, não temos água no rio. Ou seja, temos que aqui fazer um justo equilíbrio entre aquilo que é ambiental e aquilo que é económico. São caldear estes dois interesses, é isso que lhes interessa. Tem sido a panágio também da própria município de Vila Nova da Barquinha, a valorização dos recursos endógenos da região e do próprio rio, transversal também à própria comunidade intermunicipal, que vamos avançar, nomeadamente com os chamados percursos ribeirinhos fases 2 e fases 3, na envolvência também das próprias coletividades na promoção da canoagem, do turismo, do BTT, no sentido de valorizarmos os recursos que são nossos, que são bonitos e que são agradáveis e que o estrangeiro, quando vem, objetivamente, gosta. Ser um pensamento integrado das várias variáveis, não pondo em causa nomeadamente a economia, mas também não matando a vida do rio, porque de facto o rio gera qualidade de vida, gera habitats e gera nomeadamente bem-estar.
Continuamos pelo Conselho de Vila Nova da Barquinha, onde foi inaugurado na tarde do último sábado o Centro Comunitário de Atalaia. O novo espaço, destinado também a servir de sede social da Associação Viver Entre Amigos, está instalado no edifício da antiga escola primária local e tem uma sala polivalente e outra multiusos, um museu e uma biblioteca e ainda um espaço para exposições. As instalações foram remodeladas no âmbito de uma candidatura da autarquia ao PRODER, no investimento de 150 mil euros. Manuel Maria Honório, presidente da Junta de Freguesia de Atalaia, referiu na inauguração à reportagem da ERTS que esta é uma obra que se destina a servir toda a população.
Levou quase 3 meses, porque o inicial, porque tínhamos de ter 31 de dezembro tela pronta, que assim dizia os fundos, o PRODER era obrigado e ia só até 31 de dezembro, depois prorrogaram mais 3 meses, mas nós, se fosse possível, preciso, nós cumprimos com os prazos. Em 31 de dezembro estava finalizado. Só ficava aqui apenas pormenores, mas pronto, não com a obra em si, pronto, só faltava as grandes tiras, mas não tinha nada a ver com a obra que estava a concurso. Ou estava com os fundos do PRODER. Era um espaço que, pronto, estava, pronto, se calhar depois ia-se degradando ao longo dos tempos. Era um espaço que está bem centrado, é um espaço com muitas condições para a população e não só, para todos, desde os mais jovens aos mais com mais idade, de usufruírem de um espaço, pronto, e aberto a várias atividades. Não é fechado só uma atividade. Não é só fechado ao museu, não é fechado à biblioteca, mas temos espaços para dar. A população, alguma população já me tem sugerido, agora está na moda o Zumba, gostava também, se calhar, para os miúdos, a ginástica, poderá ser a ginástica para os mais com algo mais de idade, poderá ser para os mais também, mais idosos, virem aqui conversarem um bocado, lerem uns livros, fazerem, se calhar, outro tipo de atividades. Está aberto a tudo. Poderá ser, quiserem realizar uma festa de anos, temos espaço para direi, não ao lugar, mas para as pessoas utilizarem, pronto, dentro de algumas regras que irão ser determinadas. Lá está, é um espaço aberto
para a comunidade. Não está só restringida a Trindade das pessoas.
E Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, recordou, na mesma ocasião, que este foi um dos três últimos projetos realizados no âmbito do PRODER.
Considerando que a escola estava desativada, que havia eventualmente perigo de entrar numa situação de má conservação e que depois provavelmente as próprias estruturas teriam que, mais tarde, uma intervenção mais tarde, teria encargos acrescidos, foi possível no âmbito do PRODER concluir tão bem esta escola, uma escola que foi devolvida à comunidade, de um projeto que teve a ver com a integração na aposta por parte do município numa escola de excelência, com a concentração no Centro Escolar de Nova Barquinha, aqui a 1,5 km da freguesia da Atalaia, e aproveitando os últimos fundos em overbooking do PRODER, conseguimos encaixar esta escola com um valor de aproximado de 150 mil euros e devolvê-la à comunidade, para que as pessoas possam vir fazer as suas leituras, possam vir praticar as suas artes e os seus ofícios e possam também conviver umas com as outras, e disponibilizando também algumas salas para formação, para adultos, no fundo partilhando com a comunidade, pondo-os à sua disposição para que elas possam ter um espaço lúdico de diversão e altruísta. Houve aqui de facto uma grande pressão em termos do empreiteiro, que para que os prazos, quer a execução física e financeira em termos legais, é assim que funciona, fosse cumprida dentro dos prazos. Foi possível fazê-lo também com a colaboração do próprio empreiteiro e também com muita entrega e muito envolvimento da própria Junta de Freguesia no projeto. E pronto, e quando as coisas acontecem e os projetos correm bem, só temos que ficar satisfeitos, e isso é que é fundamental. Mas mais que isso ainda é as pessoas usufruírem e sentirem um espaço que é deles.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.